mata aquela coisa tenta. Nós somos penta, somos do leão. Enquanto aquela coisa tenta, nós somos penta, somos do leão. Filho da glória e do triunfo, do saudoso Periçá, um herói, um grande trunfo. Filho da glória e do triunfo, do saudoso Periçá, um herói, um grande trunfo.
Muito bem, este é o programa O Som das Torcidas. Você é muito bem-vindo, amigo ouvinte, Central 3. Eu sou Leandro Amin, estou ao lado de Matias Pinto e ao lado da torcida do Clube do Remo. Aquela coisa tenta e a gente, mas só a gente é penta?
É, só a gente é penta. E, Leandro Amin, você sabe qual é a semelhança do filho do pescador do Paysandu?
A semelhança entre o filho de um pescador
e o Paysandu?
Não, não sei.
Só apanha do Remo.
Ah, não para. É. Sabe, ô, seu Matias, como as coisas são, né? Como o mundo é engraçado. Eu tava domingo na feira, veja você, e passou um senhor com o cabelo comprido, encaracolado e molhado. E era impossível não chamar. O cara chamava atenção, assim, sabe? Um cara meio assim, excêntrico. Como é que chama aqueles chinelão, assim?
Uma papete
imensa, marrom. E ele tava com uma regata do Remo. E nas costas estava escrito isso: é filho da glória e do triunfo. Na hora eu achei, pô, é um. Né, é um slogan, o que é, né? Alguma ação de marketing? Não, trata-se de um. De mais do que apenas um slogan, né? É praticamente um apelido do time, é um sobrenome, digamos assim, do Clube do Remo.
É, e isso vem do poeta Antônio Tavernard. Aproveito e mando um abraço para um outro ouvinte nosso, torcedor do Remo.
Pensei que era um outro Antônio
Tavernard. Não, o Mauro Tavernard, imagino que seja da família, que em 1931 escreveu um artigo no jornal Folha do Norte, terminando com a frase: Ave Clube do Remo, filho da glória e do triunfo.
Este é o som das torcidas do Clube do Remo, portanto, e a gente vai partir para um modelo que não é usual. Só times cuja torcida é bastante engajada conseguem enganchar dois contatos em nosso Skype.
Isso.
Você vai apresentar um, depois o outro.
Eu vou apresentar primeiro o Edgar...
Edmar.
O Edmar Figueira Leão. Carrega o Clube do Remo até no sobrenome.
Pra mim isso é...
Ele que se fosse morasse em Florianópolis seria um torcedor misto, né? Que ele é Figueira e Leão.
Matias, você tá que tá hoje, hein?
Eu tô.
É.
Você tá bom,
Leão no nome, com certeza. Carrego o nome até no nome. Até no o nome do time, até no nome.
Não, realmente... Primeiramente
queria... agradecer ao Matias, né, e ao Leandro e a mim por esse espaço aí de estar falando sobre o nosso querido Clube do Remo. É uma honra estar aqui com vocês. Sou ouvinte da Central 3, acompanho um monte de podcast de vocês e do Som das Torcidas também. E estou lisonjeado, ainda mais falando sobre o Clube do Remo, né? Muito obrigado aí, Matias Pinto e Leandro e a mim.
O prazer é todo nosso. Um abraço também por Marcos Palmeira, que torce pro Vasco, né? E a Ana Botafogo, que eu não sei que time torce, mas... Seria um absurdo se não torcesse pro time cujo nome aponta. E o outro contato remista, Matias?
O outro é o AD, né?
Adenilson Olivier.
Fala, galera.
Você tá bom?
Beleza. Tudo tranquilo. Adenilson Olivier. Um pouco difícil o nome, mas é isso aí.
A partir de agora chamaremos de AD.
Chamaremos de AD, perfeito.
E é um prazer imenso participar do programa. Eu comecei a ouvir a Central 3 pelo som das torcidas. E sempre foi uma vontade de enviar o do Remo, né?
Isso. E estamos ouvindo ao fundo o Brega do Clube do Remo. Esse foi na abertura. Brega, quando a gente... explica pra quem é daqui de São Paulo, que acha que brega tem conotação sempre negativa, né? Que é sempre uma coisa que você não gosta, né? Não, né? O brega é praticamente um estilo musical consolidado.
Isso, exato.
Pode falar.
Pois é, tipo, muita gente associa, né? Tipo, o brega como uma música assim um pouco mais druxa, uma música mais banal, mas é um ritmo, como você citou, lá de Belém do Pará. Eu falo lá de Belém porque no momento eu não tô em Belém, E é muito popular, assim, cai na graça de todas as camadas sociais e é muito forte, né? Isso dentro da nossa cultura. O brega, tecnobrega, assim como o calypso, o merengue também.
Isso, e a gente vai passear por diversos desses ritmos, né, durante o programa. É, isso foi uma coisa que me chamou bastante a atenção da torcida do Remo, essa relação com os ritmos musicais do Norte, né? É, então, a gente começa aí com brega, mas também vai ter cúmbia, porque o Pará está muito próximo ali da Colômbia, então tem essa troca de informação, esse intercâmbio, e outros ritmos, que o carimbó, que a gente vai ouvir também. Então, acaba sendo o Clube do Remo...
É uma mistura de ritmos.
Apresenta pra gente diversos ritmos paraenses.
Ô, Matias, a gente vai fazer um acordo aqui. A gente tá com duas pessoas no Skype. Pra não acontecer o que aconteceu agora, né? Vamos falar pra quem é a pergunta.
A gente joga pra cada um.
Exato, eles não estão olhando a gente. É. Então a gente solta a pergunta. Aí os dois começam... um deixa pro outro. Quando começa a falar, fala os dois.
Aconteceu isso no programa do Fortaleza, né? Que a gente também falou por Skype com dois contatos de uma vez.
Pois é. Clube do Remo. Clube que desde 5 de fevereiro de 1905... alegra corações no Pará e espalhados pelo Brasil. Corações espalhados pelo Brasil e também pela Alemanha, que é onde o nosso contato Edmar está, né, Edmar? Você mora na Alemanha?
Verdade, moro em Frankfurt desde 2012.
Nada mal.
Faz um tempinho, né?
O Clube do Remo, que foi reorganizado, digamos assim, em 1911, portanto, 6 anos depois de sua fundação. E a gente já começa os trabalhos, ou Matias, ou não?
Sim, quando começamos, vamos ouvir o hino, né, do clube, que é também do poeta, jornalista e taumaturgo Antônio Tavernat. E a gente vai ouvir, claro, a torcida azulina cantando, assim como a versão original do cantor de MPB Nilson Chaves.
Um abraço para o Osmar Santos, que embora tivesse o Santos no nome, não torcia para o Santos, né, Matias?
É de Marília.
Exato, não torce para o Santos. Osmar Santos continua entre nós nesse corpo, no mundo físico, é isso?
Sim.
Mas é isso que fala,
sim.
Correto?
É, no mundo presente aqui.
Eu não sou muito bom de assuntos espíritas, eu quero saber do Edmar, até porque ele está... mais distante, de repente conseguem chegar com um pouquinho mais de...
distância.
De distanciamento, exatamente. Dá para definir o torcedor do Remo em alguma categoria, assim, que o distingua, por exemplo, do seu bom rival ou de uma torcida do norte, nordeste do Brasil clássica, assim, por exemplo? É um torcedor mais tradicionalista, mais apaixonado, mais exigente, enfim... porque a gente sabe que tem torcedor que é mais pessimista, torcedor que é mais assim, assado, mas o grosso do torcedor do Remo, dá para ser definido de alguma forma?
Bem, eu acho que o torcedor do Remo, ele junta características bem apaixonado, né? Fiel ao clube mesmo, como você falou também, é exigente, muito exigente, mas eu diria que, acima de tudo, é uma torcida muito fiel, muito leal, e tanto que carrega o nome aí Fenômeno Azul, porque tá junto com o time em tudo quanto é situação e a gente não abre mão, sempre com o Remo apoiando, Leão acima de tudo.
Matias?
E me chamou muita atenção, né, da torcida do Remo. Acho que o movimento que mais me chamou a atenção da torcida do Remo foi em 2006, quando o São Paulo e Atlético Mineiro, um na Série A e outro na Série B, os dois na reta final, tinha uma disputa, né, porque quem enchia mais o Morumbi ou o Mineirão, e o Remo lá na Série C, caladinho também ia enchendo o Mangueirão, e surpreendendo a todo mundo, né, um time na Série C com público de Série A, assim, uma torcida muito presente e que está afastado da elite do futebol brasileiro há muito tempo, né? Acho que na minha infância eu lembro do Remo jogando aquela repescagem no Brasileirão de 94.
De fato, o Remo, que foi 44 vezes campeão paraense e no Campeonato Brasileiro da Série A participou 16 vezes, conseguiu um ano antes desse citado pelo Matias, em 93, o seu melhor lugar geral, foi oitavo lugar naquela ocasião. O clube do Remo atualmente está na
série B.
Série B, né?
Subiu.
Série C,
é isso, Série C.
É verdade, o Remo está na Série C e a gente está no som das torcidas. Já ouvimos o hino do Remo, vamos ouvir o que mais?
Vamos ouvir agora um carimbó, né, que diz que a torcida do Remo torce pro clube do Remo até debaixo d'água, né? E água é o que não falta na Amazônia, né? Até dizem que o paraense ele combina as coisas antes ou depois da chuva, né?
Porque tem isso.
E a gente vai ouvir esse carimbó de 1975, autoria de Candango do IP e Allan Kardec, que não é nem o médium, nem o atacante.
Perfeito. Vamos ouvir. Até Deus para ser remista pintou o céu todinho azul. Esse é o carimbó do clube do Remo, homenageado desse som das torcidas. Acho que é a primeira vez que a gente tem uma música que é cantada para quando começa a chover no estádio. Né? Não sei se outro time tem tal. É uma sacada e tanto que explica um pouquinho da cidade, do estado ao qual nos referimos nesse programa. Adê, o que que é o carimbó? Explica pra gente.
É um ritmo paraense que surgiu a partir dessa mistura, né, que existe no Pará de índios, negros, portugueses, e que usavam os instrumentos básicos eram o corumbó, se não me engano, que é um tronco de madeira extraído, e colocava uma pele, né, que aí acabou passando para carimbó o nome.
Muito bem.
Muito bem.
E a torcida do falar um pouco do rival, né? A torcida do Paysandu também canta algum carimbó, porque outro dia eu perguntei pro meu amigo e do Leandro, Pedro Bragança, que atualmente é chefe de comunicação do Papão da Curuzu.
Pedrox.
E ele falou que a torcida do Paysandu não usa muito dos ritmos nortistas, né? Eu queria saber de vocês como fica essa relação bairrista, né, em relação à música paraense.
Eu também não tenho conhecimento se lá eles cantam alguma música lá de lá. Lá no Nascer do Remo, a gente pensa muito essa busca de origem, né? Por exemplo, o clube também já foi chamado de Esquadrão Cabano, por ter atletas paraenses, atletas da região. Tem muito essa identidade com o Pará mesmo.
Entendi. E agora falando um pouco da torcida, né, que vocês fazem parte, a Camisa 33, eu queria que vocês explicassem um pouco o surgimento dessa nova forma de torcer aí no Pará.
Foi a 33, a Barra do Remo, né? 33 surgiu em 2009, quando o clube estava sem jogar nada, estava sem jogar um nacional, só jogou o paraense e não conseguiu classificar. E então a ideia surgiu de uma ideia no Orkut, na época, né? E senti aquela falta de músicas para o Remo, principalmente. Foi o pontapé. E aí acabou vingando, né, assim como em várias partes do país, e tá aí até hoje, deu certo.
E como é a relação de vocês com a principal organizada do clube, a Remoçada?
A Remoçada é a maior torcida, digamos que, assim, no estádio, né, atualmente, desde algum tempo já, fazendo um bom trabalho, e a relação é de boa hoje, tipo assim, hoje... Já teve alguns pequenos conflitos, mas nada de briga, nada de confusão, só troca de ideia. Hoje em dia, as duas torcidas já sabem que são benéficas ao clube e estamos juntas, apoiando o Remo, onde for.
E a gente vai ouvir agora uma música que, aqui pelo roteiro, mostra que foi a primeira música a pegar, né, com essa nova proposta de músicas somente em prol do clube, né? Eu queria que vocês falassem um pouco de como surgiu, é uma melodia que já é conhecida nos estádios, mas qual que foi a inspiração de vocês?
A primeira música foi aquela... já falei aqui, adiantando, mas tudo bem. A ideia dela surgiu através de um amigo nosso, o João, que também, por coincidência, tem o sobrenome Leão. E ele passou a música e ficou guardada lá na internet, né? Durante um tempo. Aí a torcida surgiu, a Barra do Remo, e resgatou essa música na internet. Começou a puxar, a música é fácil também, a galera curtiu e aprendeu fácil no estádio.
Então vamos ouvir agora. Por favor, Ed.
Não, só como o Ed falou, uma música rápida, fácil de se cantar, né? E a torcida abraçou aí o projeto da música.
Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão, vamos ouvir. White Stripes, hein? Que beleza, vamos lá. Canção que é, inclusive, nossa abertura fundamental de Som das Torcidas. Isso. Nos nossos primeiros anos de vida. era baseada nessa canção, que é muito cantada em muitas arquibancadas pelo mundo.
E que encerrou também o episódio da Portuguesa na série audiovisual do Som das Torcidas.
Que,
né,
você encontra em sondastorcidas.org.
Ou lá no YouTube mesmo, joga Som das Torcidas, que facilmente você encontrará. Pessoal, eu queria falar agora da remoçada, né? Como vocês falaram, a principal, a torcida maior do clube, né? E que semana passada me chamou muita atenção também, pela primeira fase da Copa do Brasil, a quantidade de gente que tinha em Brusque, que fica
bastante longe,
a uns 3 mil quilômetros de Belém. Me falaram, claro, tem muito paraense morando ali na região, mas foi um bom movimento da torcida remista e estava lá a faixa da remoçada junto com toda essa gente.
É verdade, fiquei também até surpreso de ver tanta gente assim, torcedores do Remo. E claro que, tipo, o Remo não é nem um Flamengo, Corinthians, mas tem uma quantidade grande assim de torcedores. Não só em Belém, mas também em Manaus, nos grandes centros do Brasil também, São Paulo, Rio. E sempre que o Remo joga no Sul, Sudeste, Nordeste, a torcida, sempre tem torcida lá. Mas realmente, como você falou, quanto o Brusque, tinha bastante gente, faixa da torcida remista, né, arremoçado. Foi um ponto positivo assim desse jogo, o Remo mostrando sua força também em outro estado, mas infelizmente a classificação não veio.
É uma pena, e até podia reeditar, né, o encontro da Copa do Brasil de 96 contra o Corinthians, né? Que...
O jogo do Castor.
Corinthians, pois é.
É, o jogo do Castor.
Jogo do Castor. Pra quem não lembra, o Remo tava pertinho de conseguir o seu objetivo. Eis que o defensor do Remo, Castor, fez um dos gols contra...
Atacante, o Castor era atacante.
Ele fez um gol contra absolutamente bizarro. Ele teve um momento de ausência. Ele deu um bico no gol. Enfim, coisas do futebol. É bem quisto o Castor por aí, apesar de tudo, ou não?
É bem curioso, né? Porque eu não cheguei a acompanhar o Castor. Eu era muito novo, mas eu ouço falar que ele era um bom jogador, um cara esforçado, rápido. Mas que infelizmente a carreira dele ficou marcada por essa infelicidade, né? Esse gol contra que acabou tirando o sonho aí de uma classificação.
Depois desse dia não foi o mesmo. Mas a torcida perdoou uma matéria recente e fez as pazes. Isso depois dele encerrar e pendurar as chuteiras.
Isso.
Menos mal. Um abraço ao Castor.
E vamos ouvir agora então a torcida remoçada na melodia de Jorge Ben.
Jorge Ben?
É, Jorge
Bom,
Ben.
Então não vou nem anunciar. Vamos ouvir e a gente vai matar qual é.
Verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você.
E quem fez as pazes também posteriormente foi o Jorge Ben com o Phil, né? Que eu acho que é o único caso de um homenageado que não fica feliz com a homenagem.
O Phil Maravilha não pegou mal com a música?
Pegou mal, por isso que durante muito tempo o Jorge Ben cantava Filho Maravilha.
Mas não foi um gol de anjo?
Foi um gol de anjo, verdadeiro gol de placa, e o cara fica nervoso com isso. É mole.
Ah, Phil Maravilha, vai se lavar, vai. Vai arrumar o que fazer. O Som das Torcidas fala do Remo, o Remo que manda seus jogos no Baenão, que tem esse nome, esse apelido, porque fica na rua Antônio Baena, um estádio que desde 1917 está lá e teve a sua primeira grande reforma só nos anos 30, em 1935.
Ou
nos...
seja, comemora 100 anos.
Comemora 100 anos nesse ano, ano, gente, aqui. Teve outra reforma em 62. Eu quero saber, o Edmar,
diga,
sobre a relação do... Porque, assim, tanto o Remo quanto o Paysandu têm os seus estádios particulares, que servem muito bem para jogos de pequeno e médio porte. Uhum. Mas e a relação, exato, com o Mangueirão, né? Com essa... com, digamos assim, com o Maracanã do Norte, né? Esse estádio que é tantas vezes dividido, que de repente fica na memória mais do que o estádio particular que vocês têm. Como é essa relação? Ele é mais de um time do que de outro, enfim.
E que felizmente não foi dilacerado pela Copa do Mundo, né? Acho que foi um grande triunfo, assim, que o Mangueirão ficou como é.
Exato.
Pois é, bem, a relação do Mangueirão com o Remo Paysandu é uma relação, eu digo, a torcida se identifica, eu acho que, eu falo pela do Remo, mas eu creio que a do outro time também, ela se identifica com o Mangueirão, apesar de não lotar, né, e quem lota o Mangueirão é o Remo, mas a gente prefere jogar na nossa casa, né, no Bainão, mas a relação com o Mangueirão é boa, assim, a torcida do Remo gosta também de ter o mando do Mangueirão, leva mais gente, dependendo do jogo, não tem como o Bainão suportar, então a gente vai para nossa segunda casa, né, que é o Mangueirão.
E, AD, eu queria, vocês não estão citando o nome do rival, que faz muito bem, e eu queria que vocês me explicassem a alcunha ao qual vocês se referem a ele de Mucura. Explica para a gente o significado desse termo.
Mucura é um animal como se fosse, aqui na região amazônica, que é como se fosse tipo um gambá, né?
Ah, tá explicado.
E parece muito com o que eles chamam de mascote, né? Que é o papão. Tem uma semelhança visual entre os dois.
Seria o lobo, né?
Sim. Lobo, papão, não sei qual é que eles são, macho.
Então a gente vai ouvir aí, talvez, a grande música de provocação da torcida azulina para bicolor, e isso é uma coisa que eu não entendo também, por que o Paysandu se define como bicolor, já que existem diversos times de duas cores, mas o programa não é lá do papão, da mucura, do lobo, então vamos ouvir aí, Mucura, me diz o que tu sentes. É o programa O Som das Torcidas do Clube do Remo, ouvindo Creedence Clearwater Revival. Pela milésima vez.
Mas essa é uma das melhores letras.
Essa foi uma das melhores versões.
Ela cabe direitinho, né? Não é forçada.
E parabéns pro pessoal da Camisa 33, que conjugou a segunda pessoa do singular corretamente, viu?
É verdade. Paysandu, és um cagão. Já fugiu do Maranhão.
Do Mangueirão.
Com medo de uma surra do Leão. O Remo, que tem uma lista aqui imensa de apelidos, né, Matias? Tá no roteiro aqui. Clube de Periçá, Filho da Glória do Triunfo, que já citamos, o Leão Azul, o Mais Querido, o Esquadrão Cabano e, de 2005 pra cá, conhecido também como Fenômeno Azul. O radialista Paulo Cacheado, do Rádio Clube do Pará, após a primeira participação do clube na Série C, batizou o time assim, onde o clube foi campeão e teve uma média de 30 mil torcedores por jogo.
E agora vamos falar do Repá, né? O clássico rei da Amazônia, patrimônio cultural imaterial do Pará, o clássico mais jogado no Brasil.
Mas até o Campeonato Paraense às vezes tem 8 turnos só para ter...
Só para ter o Repá. Ele só não é mais jogado do que o clássico mais antigo do Brasil, que é a Rua de Cima contra a Rua de Baixo.
Exato.
Mas são 738 jogos, contando a última vitória...
2-1 pro Leão, com certeza.
Que teve até um cidadão que saiu de maca da arquibancada e comemorou o gol. É sensacional. São 257 vitórias azulinas, 250 empates e 231 vitórias bicolores. Mas vamos falar do tabu, né? São 33 partidas ali no começo dos anos 90 de invencibilidade do Clube do Remo.
Nada mal, né? 33 partidas de invencibilidade. É isso que a gente vai ouvir, então?
Não, a gente acabou de ouvir, né? No Mucura aqui, fala do tabu de 33, a vergonha nacional. Eu queria que o AD explicasse pra gente o tabu.
Isso. O tabu foi uma série de jogos que começou, se não me engano, em 92, 93. E a gente conseguiu ficar 33 jogos sem perder pra Mucura, né? E foram... E aí até hoje é marcado esse número, né? 33, na memória.
E desses 33 jogos, tem algum jogo, tem alguma vitória que foi mais importante, que a torcida recorda mais, ou é o conjunto da obra mesmo?
Geralmente é o conjunto da obra, mas também tem aqueles jogos marcantes. Eu por mim mesmo, eu tenho marcado na memória o jogo de 97, se não me engano, a final do Paraense, em que o Remo precisava ganhar o jogo e estava perdendo de 1-0 e também estava perdendo o Campeonato Paraense, perdendo o tabu, e o treinador botou 5 atacantes e conseguiu virar o jogo, vencendo o jogo. O treinador era o Aguinaldo, seu boneco. O próprio era jogador também.
Ah.
Ele e o Belter.
E Edmar, eu queria falar agora de outro ícone da música paraense que eu particularmente não conhecia, mas tô gostando bastante de ouvir agora, tá, tô seguindo ele no Spotify, que é o Pinduca, né? Que mais uma grande versão aí da torcida Camisa 33. Então eu queria que vocês falassem um pouco desse artista e dessa versão também.
Pois é, o Pinduca... Ele é um ícone, né, da música popular paraense, é o rei do carimbó, digamos assim, e também ele ajudou a divulgar, né, a disseminar o estilo Brasil afora, chegou até alguns programas de televisão também, já foi a alguns festivais nacionais, e para onde ele vai, ele sempre, sempre usa um chapéu bem grandão, assim, estilo esses mexicanos. Se veste todo a caráter. É uma figura, cara. Um paraense tem muito apreço pela figura do Pinduca. E a gente não poderia deixar, né, de homenagear ele também com uma das músicas, o Leão, né, usando a sua rima e tudo. E a gente... Foi uma maior honra que a gente canta essa música do Pinduca pro Remo também.
E nos vídeos da torcida eu reparei que muita gente vai com chapéu de palha. Isso é uma marca do carimbó também?
Pois é, na verdade esse chapéu de palha é como o Adi falou do Esquadrão Cabano, né? Faz referência também à Revolução Cabana, uma revolução popular que teve no
Grão-Pará,
onde, exato, os... revoltosos eram os índios, os paraenses, né? Os índios, os africanos que viviam no Pará e tudo. E não não aderiram, não queriam aderir à independência e também não queriam continuar ligado a Portugal. E uma coisa bem simbólica era esse chapéu de palha que eles usavam. Uma questão de lembrar, né, da nossa história, levando isso também para dentro dos estádios.
Bacana. Então vamos ouvir aí Vou Tremular a Minha Bandeira, versão do Pinduca, de Sinhá.
Minha Pureza.
Sinhá, Minha Pureza.
Sinhá, Minha Pureza. Que beleza. Vamos lá. No som das torcidas, Vou Tremular Minha Bandeira, música da Camisa 33.
O meu sirimbó, sirimbó que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó. Vai dançando, sinhá pureza, rebolando, pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará.
Lelê, Pinduca, Pinduca. Sinhá pureza, essa programação das torcidas. Sobre o Remo, a gente sempre lembra e convida um amigo que nos ouve a visitar apoia.se/central3. apoia.se/central3.
Central 3, numeral.
Numeral, né? O Central 3. É, a gente, afinal de contas, está em processo de financiamento coletivo, pois a nossa produção, que sempre foi e sempre será gratuita e independente, precisa encontrar um modelo de negócio. Lá você encontra um texto e um vídeo explicando os motivos da gente estar nessa. E tem a minha cara, tem a cara do Matias, um pouquinho mais de encheção de saco minha e sua. Matias, mais minha do que sua, eu encho mais o saco do que você.
E tem o Thunderbird lá pra quebrar o gelo.
Tem o Thunderbird, tem o
Thiago Borbola.
O Borbola do Judão, tudo mais. Afinal de contas, o time aqui é grande, a lista de colaboradores é grande e seria um desastre se a nossa produção parasse por problemas e motivos econômicos.
Correto. E vamos pra próxima música agora, que aí eu tiro o chapéu mesmo pra torcida do Remo.
Aí você tirou.
Que... não é todo dia que a gente ouve uma melodia da vila mais famosa do mundo.
Isso é fantástico.
Na arquibancada, né? Então, pessoal, queria que vocês explicassem aí essa versão de Que Bonita é Sua Roupa, da turma do Chaves.
Que Bonita é Sua Roupa foi uma música da Remoçada, que eles criaram, se não me engano, em 2015. E além de ser uma letra bacana, né, de pegar na arquibancada, uma melodia legal, é engraçado também. Ficou legal e todo mundo pegou, gostou, né? Pelo gosto do Chaves e pelo Remo.
É, eu acho que esse tipo de melodia, assim, né? A gente ouviu aqui já White Stripes, o Creedence, por exemplo, que são melodias conhecidas, mas não de todo mundo, né? Eu acho que o Chaves extrapola a classe social, enfim, é uma referência comum de todo mundo, então é uma melodia muito mais fácil de pegar, né?
Eu acho que o ritmo todos conheciam já, só trocou a letra.
E acho que esse é o grande trunfo aí. Então vamos ouvir Azul Marinho, É Minha Roupa.
Famoso Chaves, todos dizem que minha roupa é remendada e faço tremer as bases com as minhas peraltices preparadas.
Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Chaves, que bonita sua roupa, cantada pela torcida do Remo. Vamos ouvir mais um pouquinho, vai.
Remendado não vale nenhum centavo,
mas agrada quem olhar.
Queria mandar um abraço pro nosso amigo Felipe Sema, que tem o distintivo do Corinthians tatuado, mas ao invés da bandeira do estado de São Paulo tem a cara do Chaves.
Exatamente. Foi a maneira mais astuta de você evitar de colocar no seu, na sua pele um signo, porque o símbolo do Corinthians tem essa contradição, né? Para um torcedor do Corinthians que rejeita esse tipo de signo estadual, paulistano, não sou conduzido, conduzo, né? É difícil tatuar mesmo a bandeira do estado. Já é diferente em relação ao Pará, com todos os problemas que são inerentes a todos os estados do Brasil, né? A gente cansa de ver paraense saindo do Pará para ser atleta pelo Brasil, por aí, jogador de futebol, e faz questão de estar sempre com a bandeira do estado. Correto, amigos?
Verdade, com certeza. Também tem uma camisa com a bandeira do Pará. O Remo também tem várias bandeiras que só investe as cores, né? Bota a cor vermelha, azul no lugar da cor vermelha, mas é verdade, isso que você falou, para onde o paraense vai, ele tá levando com ele a cultura, as comidas também, e a bandeira do Pará, né? Uma identidade muito forte.
E o Leandro citou aí, né, de jogadores paraenses que saem do seu estado natal para jogar em outras praças, mas eu queria falar de algum dos ídolos do Clube do Remo, que o Edmar listou aqui, alguns até com histórias curiosas, né? Por exemplo, o Alcino, o Negão Motora, que roubou um ônibus em Manaus e atropelou gente na rua. O Evandro Almeida, lateral, que com a cabeça machucada fez um gol no estádio do clube. O Jean, o príncipe do Bainão. O Rubilar, cofundador do clube, multiatleta, primeiro gol e o primeiro gol num repá. O Edson Cimento, que foi bola de prata da Placar em 72 e 77. E o François Suriname, leia-se François, tá escrito aqui, eu tô obedecendo. Mas qual que é o maior ídolo do Clube do Remo, Edmar?
É uma pergunta difícil, assim, né, cara? Se os caras fazem parte da história, foram muito importantes pro time, mas eu acredito, acho que o Adi pode até concordar também, que seja o Alcino, né? Foi um dos maiores artilheiros do clube, foi diversas vezes campeão paraense, foi campeão do Norte também, Copa Norte com o Remo, e acho que é quase uma unanimidade, assim, da torcida do Remo não ver ele como é o ídolo, mas ele é muito querido e todo mundo gosta dele, e com certeza ele é um dos, se não o maior, um dos maiores ídolos da torcida do Remo.
É, de acordo. O Alcino tem várias, além de jogar em campo, né, de mostrar muita categoria, e também tem muita história por fora dos bastidores. Inclusive o Mauro Tavernar, já citado, está fazendo um livro sobre o Alcino.
Bacana.
Não para o Tavernar, hein? O Tavernar é um...
É um colosso.
Cara, é um baluarte da produção histórica e faz muito bem.
E uma curiosidade que eu tenho também, se fala muito do Repá, mas eu queria que vocês falassem sobre o Tunaluso, né? Que aqui em São Paulo a gente mal... O futebol paraense já é bastante ignorado. E dos três principais clubes, eu acho que o Tunaluso é o mais escanteado também. Eu queria que vocês falassem qual é a relação com os torcedores do Tuna.
É, a Tuna, eu acho que pode se comparar um pouco assim com a Portuguesa, né, de São Paulo. É um clube da colônia portuguesa, aqui de Belém, que é muito, muito forte. Mas não tem tanta torcida, assim. A nossa relação com eles é uma rivalidade, assim, digamos, mais na questão do futebol, porque eles seriam a terceira força do estado. Hoje não tanto, assim, mas em termos de tradição seria a terceira força do estado. Chegaram até a ser campeão brasileiro da Série B e da Série C também. Mas eles ultimamente não estão assim, figurando até no Campeonato Paraense, se não conseguiram disputar a primeira divisão desse ano. A relação do Remo, a gente até chega a ter uma simpatia, eu acho, digamos assim, com a Tuna, em algumas competições nacionais, né? Mas, no geral, é mais um freguês do clube do Remo.
É, aqui são 462 jogos, com 209 vitórias do Remo, 124 empates e 129 derrotas. Tunaluso que revelou, né, os dois grandes nomes do futebol paraense nos últimos tempos, o Giovani e o Paulo Henrique Ganso, né?
Verdade, isso é verdade. A Tunaluso, ela tem uma tradição muito grande de revelar bons jogadores. Sempre teve uma base, assim, sub-13, sub-15, até o sub-20, muito forte. Às vezes até melhor que Remo e Paysandu. Então, era uma força, assim, de revelar jogadores, né?
A gente tá chegando na reta final do programa. A próxima música é Dale Leão. Dale Leão, Dale Leão, Dale Leão.
Que
Leão, Dale Leão, Dale Leão, Dale Leão, Dale Leão.
É que deve ser, é o principal apelido do clube, né? Surgiu em 1944 pelo jornalista Edgar Proença, do jornal O Estado do Pará, após uma vitória contra São Cristóvão do Rio de Janeiro, veja só, e abro aspas para o Edgar: como um verdadeiro leão azul de garras aduncas, o clube do Remo foi a própria alma da cidade. E o pessoal vai voltar novamente para a infância, já que a próxima melodia também é bastante conhecida.
Então vamos lá, vamos conhecer então. Bem que tá na legenda aqui, porque eu nunca assisti desenho, né? Quase nenhum desenho. Vou falar que nunca assisti nenhum. Tom e Jerry é um que você não tem nem qualquer referência.
Não, poxa.
Não tem qualquer referência a Tom e Jerry.
Olha só.
É curioso de fato.
Mas então, pra mim, infância fazia parte. Eu assistia bastante Tom e Jerry.
Scott Bradley.
E eu sempre torcia pro Tom.
Que é o gato.
É o gato. Eu achava o Jerry muito provocador.
Cusão, né?
Que nem eu torcia pro Coyote também. Eu achava os caras muito forgados, meu.
Entendi. Aí você cresceu e virou torcedor de São Paulo.
É isso.
Entendi. Agora tudo faz mais sentido. Senhores Edmar Leão e Ade Olivier, o que faltou a gente falar para vocês? O que faltou a gente citar sobre a torcida do Remo que não citamos até agora?
É, eu acho que o que faltou falar é um assunto especial, que é o Pereçá, né? Que é um dos apelidos do clube. O Pereçá foi um atleta, foi multiatleta também do Remo, isso na década de 10 e 20. E o clube ficou conhecido pelo atleta, como clube de Pereçá, por ele ter, além de jogar futebol, além de remar, ele participava de provas de mergulho, que ficasse mais assim embaixo de água por mais tempo. E numa das provas ele acabou falecendo, acabou passando mal, foi resgatado e dias depois faleceu. E aí ficou marcado na história do clube. Clube de Pereçá.
Correto.
É.
Edmar?
É, eu diria que voltando ao Trabu, né, dando aquela alfinetada no rival, acho que vale ressaltar um jogo que tem até na música: és um cagão, já fugiu do Mangueirão, com medo de uma surra do Leão. Que eles abandonaram, literalmente abandonaram a partida. Remo estava dominando, ganhando, se eu não me engano, de 2-0, e eles, alegando que o árbitro estaria interferindo no jogo, decidiram abandonar a partida. E torcida do Remo, né, que é um pé para encarnar no rival, usou esse fato aí para dar aquela encarnada na mucura.
E aqui no material de apoio também da pesquisa de vocês dois, eu vejo também que a torcida do Remo conta de 1 a 33 antes dos jogos, justamente lembrando esse tabu, coisa que a torcida do Corinthians também faz com a do São Paulo, para minha tristeza, em referência às vitórias a mais que o clube alvinegro tem sobre o tricolor.
É verdade, como é que poderia esquecer esse fato? A torcida do Remo todo repá, né? A gente começa contando de 1 a 33, quando a gente percebe que a torcida deles está começando a cantar, a querer mostrar um apoio, a gente, ei, vocês têm que ficar no lugar de vocês. Então a gente começa a contar de 1 a 33 para eles saberem quem é que está do outro lado da bancada.
Muito bem.
O programa Som das Torcidas voltará na semana que vem com mais uma pauta. E a gente se despede neste momento. O Matias, eu agradeço muito mais esta hora ao seu lado e agradeço muito aos amigos remistas, tanto ao Ade Oliver, que fala ali de dentro da cidade remista, né, da cidade azulina, quanto isso, do Edmar, que lá de longe já é inverno, deve estar um frio.
Ele falou que está só 10 graus.
10 graus é muito pouco.
Hoje, né, está 10 graus.
Mas, evidentemente, o time de futebol diminui as distâncias, encurta esse tipo de coisa no nosso coração, né? Com isso, certeza. O time de futebol faz a gente se sentir perto dos amigos e da cidade, que é onde a gente cresceu, viveu e aprendeu a gostar de determinado time. Obrigado, viu, senhores?
De nada. Eu queria também dizer que vocês também, assim, tipo, vocês me deixam cada vez mais perto do Brasil, do futebol brasileiro. Escuto sempre o time de Butão, o Som das Torcidas, e obrigado, desde já gostaria de agradecer também por isso e pelo espaço, né, de estar aqui falando sobre o Clube do Remo, que é nossa paixão aí. Muito obrigado mesmo, Leandro Amin, Matias Pinto, valeu pela oportunidade.
E nós que agradecemos, Edmar, e novamente, né, o Edmar, ele seguiu o nosso convite após o programa do Fortaleza e a gente... Exato. Pede que outros ouvintes cujas arquibancadas ainda não foram visitadas aqui pelo Som das Torcidas entrem em contato, que a gente faz acontecer, a gente vai lá, visita. Foi um prazer ter conhecido aí a torcida do Remo, gostei bastante, espero um dia ir a Belém do Pará quando as passagens diminuírem um pouco. Eu já fiz esse plano, viu, de conhecer o norte do Brasil.
Tem que ir no repá, Matias.
É uma coisa para se fazer antes de morrer, tá ali naquela famosa lista, né? Quando a passagem baratear, estarei aí no norte com maior prazer.
Valeu então, Matias, valeu toda a comunidade remista representada pelo AD e pelo Edmar. A gente volta na semana que vem e termina com Cúmbia do Leão.
Você sabe que eu gosto muito de cúmbia, né?
Sei que você gosta mais do que dá pra aguentar.
Então, o ouvinte sabe também.
É, eu queria então que vocês falassem da cúmbia paraense, só pra encerrar o programa, e dessa banda Pé no Chão.
É, a banda Pé no Chão é uma banda regional, assim como outras também tocam estilos caribenhos, estilos sudacas, né? E pela aproximação com no Pará pegava rádio do Caribe, sintonizava a rádio do Caribe, e tem essa ligação, teve a ligação pelos rios também, da Amazônia, que chegou no Peru, e aqui toca de tudo, isso aí.
É verdade.
Então, muito massa. Eu queria também deixar um abraço para o Davi Neto, outro ouvinte paraense nosso também, azulino. Então, a gente encerra aí com a cúmbia do Remo, com a banda...
Posso me despedir também?
Ah, desculpa, claro. Adê, claro.
Uma satisfação, né, participar do programa. A gente sempre ouvia e ficava pensando em ter a versão do Remo. E... assim como outros podcasts da Central 3, a gente também fortalece aí o apoio que tem, né? Como o Yamin falou mais cedo.
Isso aí.
Perfeito. Então, conteúdo ímpar. Esse programa fica para sempre, enquanto houver internet à disposição do público para fazer download, para ouvir dentro do nosso site. Eu espero que chegue em todos os ouvidos e corações remistas. Até semana que vem. Um grande abraço. Eu não vou pôr o som agora, eu ponho daqui a pouco. Valeu, viu, gente?
Pô, brigadão aí, pessoal. Desculpa qualquer coisa. Pô, valeu, cara, que isso.